À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. João 6:66-71. Essa passagem nos mostra que nem sempre os que seguem Jesus estão, de fato, seguindo a Jesus. Estar perto fisicamente de Jesus não era garantia de fidelidade a ele. Judas Iscariotes havia sido escolhido com outros 11 e mesmo assim Jesus disse que ele era o diabo. Seu coração estava longe de Jesus, apesar de estar ao seu lado, comer na mesma mesa e ouvir os mesmos ensinos. Hoje em dia, conhecemos muitos discípulos, tais como aqueles que o abandonaram, e outros ainda piores, que são como os que o traem, assim como Judas. Esses discípulos formam uma espécie de grupo que rejeita os ensinos de Cristo porque ainda esperam o Messias que os irá resgatar da pobreza material, cessar as guerras, acabar com a fome, curar todas as enfermidades físicas, trazer igualdade social e fazer uma reforma política. Esses até hoje pensam como pensavam os judeus da época que o rejeitaram, porque esperavam que ele os libertasse do jugo de Roma e repartisse heranças, como está em Lucas 12:13. A esses, Jesus questiona quem o fez repartidor de heranças e o chama de avarentos, pois estão mais preocupados com a abundância de bens que têm. Lucas 12:15. Assim como naqueles dias, o discurso de Jesus é considerado duro e só pode penetrar em corações quebrantados que se humilham e se reconhecem miseráveis pecadores necessitados de um Salvador. Por essa razão, muitos adulteram a mensagem de Cristo para se tornar palatável, pois não a podem ouvir como ela é. Seus corações endurecidos e cauterizados pelo pecado impossibilitam absorver a mensagem de Cristo e assim eles preferem distorcê-la para algo menor e mais terreno, algo que possam manipular para se adequar às suas escolhas de vida, de forma que eles possam continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, sem se sentirem incomodados. Eles ignoram a primeira pregação de Cristo, que foi uma ordem: arrependei-vos, Mateus 4:17. Amigos, sem mudança de pensamento, não há mudança de atitudes, pois primeiro concebemos as nossas ações na mente para depois executá-las. Uma vez tendo nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, somos capazes de destruir sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, deixando de sermos alcançados pelo sutil sibilar da serpente, que nada faz senão enganar com palavras aparentemente suaves e amigas, como quem alerta, como quem seduz, assim como fez com Eva no paraíso. As palavras de vida eterna não saem dos lábios de um qualquer, não saem da boca de falsos profetas desta ou de outras épocas. As palavras de vida eterna saem dos lábios do Senhor Jesus, como bem reconheceu Pedro. As palavras de Cristo devem ser saboreadas e engolidas, pois são mais completo alimento para as nossas almas. As palavras que Jesus nos diz são espírito e vida. João 6:63. Mas aqueles que se apegam à carne são como Judas, completamente descrentes. João 6:64. E por serem descrentes, facilmente traem Jesus. Não o crucificam porque não é mais possível crucificá-lo, mas o trocam por qualquer que lhes ofereça alimento terreno para seus ventres interesseiros e orgulhosos, imersos em pecados e que rejeitam qualquer mudança de vida. São descrentes porque, no fundo, não creem que Jesus esteja vivo e, por isso, lhes é mais fácil se deliciar com os manjares terrenos do que rejeitá-los por amor a alguém que, para eles, não passa de um alguém que um dia veio, disse coisas bonitas e morreu. Para quem iremos? Iremos para uma vida repleta de vaidade que passará como passa um dia ensolarado? Iremos para uma vida de luxúria que leva alguns minutos para acabar? Iremos brincar na beira do abismo onde a serpente nos diz que não há perigo? Para quem iremos? Temos de ir correr o mais depressa que pudermos para o caminho de Cristo. Ele deixou pegadas para seguirmos sem nos perder. Ele deixou a si mesmo nas suas palavras, que são espírito e vida eterna, e que nos saciam por serem o alimento mais perfeito que há. Cristo é o nosso maná que desceu do céu, o alimento que pedimos e nos foi dado por Deus. Para quem iremos se só Cristo tem as palavras de vida eterna? Para quem você irá?